daqui agora.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, 1 minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora, lá atrás, com o Valdeci Matioli, numa madrugada especial. Depois, Advan Alves, no Interatividade. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você nos contata de várias formas, pelos telefones 4435-9020 no fixo. No celular 997-666-555. Também pode mandar mensagens em WhatsApp e SMS no 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova, para você curtir, fazer posts, compartilhar a nossa página. Todos aqueles que entram em contato conosco, seja por carta, por telefone, pela internet, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqueles que ligam para cá concorrem a esse brinde, mas também podem nos ouvir pela internet www.radioabc.com.br ou, quando quiser, porque os programas estão todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 18 a 26 graus. A equipe Apostos lá nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Na mesa de som, fazendo esse som bonito chegar até você aí, Luiz Carlos, que está aí pilotando aqueles botões mágicos da Rádio ABC. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido doutor Homero Castro Neves, atuante tarefeiro do Lar Bom Repouso de São Caetano do Sul, para falar para a gente sobre mortes coletivas. Homero, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, e é um prazer recebê-lo aqui.
Igualmente, é um prazer estar aqui novamente e poder colaborar um pouquinho com vocês, grandes conhecedores da doutrina espírita.
Ah, você vai nos abrilhantar aqui, com certeza, como sempre faz aqui, quando está com a gente aqui. Nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema, mortes coletivas. Sempre que ocorrem grandes tragédias com mortes coletivas, muitas pessoas perguntam se existem explicações do ponto de vista espiritual para o que aconteceu. Homero, o que é que a gente pode dizer ao nosso ouvinte a respeito disso? Tem explicação espiritual, do ponto de vista espiritual, para essas tragédias que acontecem e morrem, desencarnam muitas pessoas juntas?
Sim, existem explicações e existe o consolo. Pela explicação, você acaba entendendo o que acontece num desencarne coletivo como esse que aconteceu com a Chapecoense.
Uhum. Tem ali uma explicação espiritual para eles estarem todos juntos ali naquele instante?
Tem. É, nós temos que aceitar, primeiro, dois pontos importantes da doutrina.
Uhum.
Um que é a reencarnação, como um processo de evolução do espírito, depurando para atingir a perfectibilidade, que
uhum.
é atingir um grau maior de evolução. Então, aceitando a reencarnação e aceitando a lei de causa e efeito, que existe, aquilo tudo que você faz retorna a você no momento da sua existência, não da existência corporal, mas na existência do seu espírito através do tempo,
uhum.
tem como posicionar e consolar aqueles que procuram uma ajuda para poder entender.
Marinho, esse tema, mortes coletivas, é um tema bastante instigante, né? Porque as pessoas ficam se questionando, né? Por quê? Por que aconteceu? Como o Homero está dizendo, o espírito está em evolução. Ele tem que passar por várias provas, né? O Homero foi muito claro nisso, né? Tem que passar por algumas provas, algumas situações. E algumas situações são coletivas, né? Mas esse tema é um tema que o próprio Allan Kardec dedicou um espaço específico a ele na sua literatura, né, Marinho? Conta pra gente um pouquinho a respeito do que o Kardec que fez na obra dele, o que ele fala na obra dele sobre esse tema.
É interessante a sua pergunta, Toribio, porque primeiramente você está correto, é um tema que sempre que acontece uma tragédia dessa proporção, além de toda a tristeza, além da comoção que muitas vezes afeta toda uma nação, afeta todo um planeta, muitas vezes, né? Nós vamos tentar buscar uma explicação racional para isso, né? E é difícil a gente encontrar um motivo, um único motivo para isso, porque cada um de nós somos um espírito livre, cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio, cada um de nós temos a nossa alma, temos a nossa história, né? E a gente pretender ter uma única explicação para que sirva para todos que estão envolvidos naquela dimensão, pode ser até um pouco de pretensão da nossa parte, né? Vide, por exemplo, o que aconteceu alguns anos atrás ali num país vizinho nosso, que é o Haiti, né? Foram 300 mil mortos por causa de um terremoto. Nós dizemos que todos aqueles que ali perderam a sua vida física, ou perderam por conta de um único motivo, por uma coisa, não tem muita lógica, né? Uhum. Então, o que isso nos diz em cima da sua pergunta? Que cada um de nós, como um espírito, como uma alma, nós temos dentro da gente as necessidades de depuração, né? E quando estamos aí envolvidos num acidente desse tipo, passa a ser, como diz, agora entrando mais específico, você perguntou, como diz os espíritos a Allan Kardec, existe uma pergunta, né, que é a pergunta número 740 do Livro dos Espíritos, perguntando se esses flagelos não seriam provas morais para o homem, pondo abraços com mais aflitivas necessidades, né? Então nós vamos ali encontrar a resposta dos Espíritos dizendo que tudo vem como um processo de crescimento, vem como um processo de depuração, vem como um processo de renovação. Depois que tudo passa, quando nós estamos renovados, como o Homero nos lembrou, em cima da reencarnação, nós vamos ver que nós saímos melhores depois, com capacidade de alçar novos voos para a nossa alma.
Até porque, como o Homero muito bem falou, né, a gente já frisou aqui, o espírito está em evolução, e essas evoluções também são coletivas, né? Também acontecem de uma maneira em conjunto com os outros. Claro. O homem não vive sozinho, o espírito também não vive sozinho, né? 8:08, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, você pode ligar para a gente aqui, 44-35-9020, 997-666-555, nos dá a sua opinião aqui, diz o que você está achando do programa, faz a sua perguntinha. Mortes coletivas é o nosso tema de hoje. Nós estamos aqui ao vivo, você liga para cá, estamos aguardando a sua ligação. O Homero é o nosso convidado de hoje, o doutor Homero Castro Neves, falando sobre esse ponto tão importante que é sobre esses desencarnes, essas mortes, as tragédias coletivas aqui. Mas, Homero, existem algumas situações, no caso de mortes coletivas, onde isso estão envolvidas pessoas famosas, pessoas conhecidas, o público em geral, etc., né? Que elas também são envolvidas, também morrem, também desencarnam, como as outras, né? Quando chega todo mundo lá no plano espiritual, tem alguma diferença? Fala assim, você era daquele pessoa, todo mundo conhecia, não, você vai para cá. Você era o outro, não, ninguém te conhecia, vai para o outro lado. Tem alguma diferença quando os espíritos chegam lá, todos juntos lá, desencarnaram todos juntos. Tem um medalhão no meio lá. O que acontece lá, Homero? Tem separação lá? Tem segregação?
Não? Não, isso é bem esclarecido do ponto de vista que o mérito independe do posicionamento que a pessoa tem durante essa última encarnação. O que existe é um mérito do trabalho dentro da vinha do Senhor, quer dizer, dentro do trabalho espiritual, do desenvolvimento e do conhecimento dele. Logicamente que são todos acolhidos de formas diferentes, dependendo do seu processo de evolução espiritual, mas não pela sua posição social, econômica ou da posição política que ele tem ou religiosa. Podemos ter uma pessoa que não tenha uma fé no sentido de ser religioso e ter um atendimento diferente, melhor, assim, para nossos olhos, do que um espírita ou de qualquer outra religião. Então, o que vale é a evolução, o conhecimento, o trabalho, da sua dedicação no trabalho do Cristo.
Quer dizer, você está sendo muito, muito claro nessa afirmação. Eu acho interessante até reforçar, né? Não existe segregação social, né? Não, você não era da classe A, B, C, D, não sei o quê. Você tinha o título de não sei o quê, lá não vale nada, né?
Nenhum título, nenhuma posse, nada que você possui você leva. Você leva o que você fez de bem, de amor, na participação da construção como co-criador junto com Cristo. Então, se você não tem essas qualidades, logicamente, o seu estado no plano espiritual não vai ser igual àquele que tem.
Perfeito. Agora, Hélio, no caso de mortes coletivas, como aconteceu agora com nesse recente acidente com o avião da equipe lá do Clube Chapecoense, né? Existe alguma maneira de ajudarmos aquelas pessoas que foram vitimadas pelas tragédias, né? Como essas aí, por exemplo? Tem alguma forma que nós aqui, que estamos aqui distante, inclusive fisicamente, do ocorrido, tem alguma forma de nós ajudarmos esse povo, essas pessoas que foram vítimas, os que estavam lá, as famílias? De alguma maneira nós podemos fazer alguma coisa, porque as pessoas se sentem inoperantes, né? Estão distantes, uma informação tão trágica, uma situação tão ruim, só vê sofrimento. O que a gente pode fazer para ajudar e reverter isso, hein?
Não só as pessoas que foram vitimadas, mas os seus familiares, amigos, né? As pessoas envolvidas, e até pessoas que não têm nada a ver com isso, assim, não tem nenhum lugar de parentesco ou de convivência com essas pessoas, que sofrem muito nessas ocasiões, porque quando isso chega, principalmente quando chega nos momentos para as pessoas mais conhecidas, as outras pessoas acordam para a realidade da vida e vê que a vida é finita, né? Que a vida física é finita. E, de repente, a pessoa se surpreende assim: puxa vida, quer dizer que se o fulano não morrer, eu também posso morrer também. Se ele terminou a vida bem, vai terminar a minha também um dia. Há uma espécie de despertar, assim, despertar coletivo. Não é não só a morte, aquele processo de desencarne coletivo, mas como também tem um despertar coletivo também, que ocorre nesse momento. E é esse momento que é muito importante que nós façamos as nossas preces, as nossas vibrações, né, inclusive doando as nossas energias para que as equipes socorristas possam atuar não só junto àqueles que pereceram no acidente, mas também dos familiares que ficaram, dos amigos e também dessas pessoas que ficaram, e principalmente também daqueles que despertaram. Que não tem nada a ver diretamente com o ocorrido, mas despertam para aquilo e ficam apavorados e começam realmente a refletir, e essa reflexão leva realmente a uma... Eu percebia nesses dias assim uma tristeza que tomou conta do país, né? Quer dizer, as pessoas que não tinham nem sequer conhecido, não tinham nada a ver com aquilo, mas ficaram tristes, né? Tristes por quê? Porque, puxa vida, a vida é finita, né?
Agora, o que é equipe socorrista, Hélio? O que é isso? Você falou orar para ajudar essas equipes socorristas que vão lá dar assistência para aqueles que morreram lá e para os familiares. Como dar assistência para quem morreu? Como é que é isso? Conta
porque
aí.
Porque não tem acaso aí, né? Essas coisas não ocorrem por acaso. Um acidente desse não ocorre por acaso, né? Quando ele não ocorre por acaso, existe toda uma preparação no plano espiritual para receber esses espíritos que vão participar desses eventos, né? Então, isso é uma preparação prévia, como é que vamos dizer assim, uma uma movimentação muito grande, né, da espiritualidade, no sentido de receber esses espíritos e para que eles possam chegar lá em melhores, nas melhores condições possíveis, né? Isso não ocorre por acaso, não ocorreu de uma hora para outra, não. Isso estava programado, isso quando aconteceu, aconteceu sob a supervisão realmente da espiritualidade, né?
8 horas 14 minutos, Clarissa, você queria fazer um comentário? Como é que nós estamos aí na internet, hein? Faz o seu comentário, depois você conta para a gente como é que está.
Bom, essas grandes, né, calamidades, como a gente comentou no programa, é uma oportunidade não só para aqueles que estão envolvidos, né, naquele acontecimento, mas para nós também de exercitarmos o amor, né, e como o Hélio falou, a importância da prece. Mas não só por aqueles que nós achamos que estamos sofrendo, mas também por aqueles que muitas vezes são os responsáveis por essas grandes calamidades. Né, nós vemos que não só causa uma comoção nas pessoas, de fraternidade e amor, mas muitas vezes causa revolta nas pessoas como um todo, por aqueles que porventura podem ter sido responsável por essas tragédias acontecerem. E aí, Turíbio, é uma grande oportunidade para nós exercitarmos o perdão, exercitarmos o amor, exercitarmos a compreensão. Por que não fazer nesse momento uma prece pelo piloto? Nós vimos tantas pessoas nesse caso dizendo comentários a respeito dele, né, com raiva, com sentimentos negativos, e é uma oportunidade para nós, para nesse momento, aprendermos sobre a real fraternidade, o real sentimento de perdão, rogando não só por aqueles que pereceram, mas também por aqueles que podem ter sido responsável.
O piloto, você falou dele, né? O piloto, ele estava ali, ele não é o culpado do que aconteceu?
Não, Turíbio, não tem culpados nessa história, né? Todos estão lá nesse momento justamente por estarem unidos, por precisarem passar todos juntos nesse momento, né? Se o Homero quiser comentar mais a respeito disso também.
Então, nós temos no livro Consolador, por Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma pergunta, que é a pergunta 250, que ele pergunta assim: como se processa a aprovação coletiva? E dando um resumo disso, ele coloca o mecanismo de justiça como uma lei de causa e efeito. E aqui ele diz bem claramente como funciona. Esses que já fizeram o mal no passado, coletivamente, que foram assaltantes, que já incendiaram, que já provocaram crueldades e mortes, com o tempo aonde tinha um espírito egoísta e selvagem, aonde ali existia a compulsão dos instintos, passados séculos no seu desenvolvimento espiritual, atingindo uma consciência já maior evolutiva, tendo no sentimento de culpa daquilo que fizeram no passado, eles são convocados pelos espíritos mensageiros que estão aqui na Terra, através do pedido do Cristo, e essa convocação reúne todos eles no mesmo local para se fazer esse desencarne em massa, de uma forma violenta, para eles diminuírem o sentimento de culpa e resgatarem aquilo que eles fizeram aos outros.
Acaba então sendo um momento, então, de reflexão para eles também.
Eles já refletiram antes, à medida que eles vão desencarnando e vão evoluindo, cada reencarnação que voltam ao plano espiritual, eles fazem uma, como todos nós, fazemos uma avaliação daquilo que nós fizemos no passado, fica na balança da divina providência, quer dizer, do débito e do crédito, e passamos a ter um débito muito grande quando fizemos isso também coletivamente. Então, nós, assaltantes, estupradores, em massa, como assim já tivemos, com os bárbaros que nós já vivemos, os visigodos, das infiltrações de Roma, das destruições através das guerras, das dizimações de populações enormes, como já ocorreram desde o tempo do Cristo, está na Bíblia, as várias catástrofes coletivas que existem, chegam no momento que você, saindo desse estado selvagem, onde a compulsão sua da violência, do seu instinto, passa a ter você uma consciência maior do mal que você fez, há necessidade desse resgate, assim dizendo, fazendo com que todos convocados, num estado melhor de consciência, como esse grupo se encontrava, se reúnem num processo de desencarne coletivo, como foi essa morte violenta.
Uhum.
Então aí nós explicamos o processo que ocorreu, como aqui foi dito por Mão Marinho, no Haiti, o terremoto na Indonésia, né? As guerras que existem ainda numa forma violenta e compulsiva, as quedas dos vários aviões que estão acontecendo ao longo do tempo. Então, por quê? Porque eles foram, fizeram isso grupo, em grupo, e precisam resgatar em grupo. Tem dois contos que são de Humberto de Campos, que é um repórter, né, do Plano Espiritual, da Academia Brasileira de Letras, na cadeira 32, que desencarnou no início do século passado, psicografia de Cândido Xavier, e está em áudio, inclusive, gravado pelo nosso irmão José Carlos. Quem entrar na Rádio Síntese, né, www.radiosíntese.com.br, você vai lá e clica nos contos de Humberto de Campos, você vai ler o conto da Talidomida, que está no livro Contos Desta e de Outra Vida. E também tem, no Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, tem o conto da tragédia do circo, que aconteceu no começo do século passado no Rio. Então aí dá para você entender o que eles fizeram no passado, né? No caso, por exemplo, da tragédia do circo, eles no Império Romano massacraram mais de 1000 crianças para ter o gozo do prazer de receber um general de volta da guerra, e colocaram numa arena com fogo e com óleo quente fervendo, e ali eles deleitaram-se no prazer de ver aquele esmagamento. E passado 18 séculos, esses mesmos espíritos, já num outro estado de consciência, fizeram o retorno num acidente que aconteceu no circo, e morreram todos conjuntamente. Então, existem esses contos para nos ilustrar, e existem na literatura espírita, como nesse processo, e também em outros livros, como, por exemplo, o livro Emmanuel, de Chico Xavier, no capítulo 22, que tem lá os destinos das pessoas e como se processa a desencarnação.
Então, Neomero, só lembrando aqui, nós falamos aqui, a Clarissa mencionou muito bem, você também, o piloto aí é mais um envolvido no resgate, né? Não é o culpado especificamente, como o pessoal fala, né?
O piloto,
é mais um envolvido,
como
a
Clarissa,
né,
disse, é o que mais necessita de oração.
Perfeito.
Porque os outros, era um processo de convocação, aceitaram isso no plano espiritual antes de vir para essa reencarnação, estavam todos juntos no mesmo processo que era o esportivo, jornalistas e jogadores e pessoas envolvidas na área esportiva que estão afins, né? E fizeram essa passagem e estão se libertando de um processo do passado. Agora, quem é esse Miguel Quiroga, que foi teoricamente responsável materialmente por fazer um voo de risco, faltando apenas como autonomia 15 quilômetros no seu avião? Então esse realmente, como a Larissa lembrou, é o que mais, não é que merece, é o que mais temos que suplicar, rogar a Deus, porque a sua consciência deve estar muito pesada nesse momento no plano espiritual.
Que ele receba as nossas preces, né, nosso acolhimento fraterno, né? Marinho.
Eu gostaria de pegar essa vertente que nosso querido Homero abordou e aprofundar um pouquinho, né, esta questão da consciência, né? Porque, veja, muitos de nós cometemos erros, cometemos equívocos, né? Tomamos decisões que às vezes não são as melhores. E depois, quando nós encontramos uma consequência funesta daquilo que a gente fez, a consciência fica como que um peso dentro da gente, né? Isso acontece com as coisas mais simples até as coisas mais graves, né? Vamos pegar, por exemplo, às vezes, quando nós estamos diante de uma situação, estamos diante de um pai que está doente, uma mãe que está doente, ou uma situação em que nós vemos a ter a perda de um parente querido, né? Imediatamente vem na cabeça de cada um de nós aquele sentimento: puxa, se eu tivesse feito isto, ou se eu tivesse feito aquilo, eu poderia ter evitado, né? Então, na hora que esse sentimento de culpa, vamos assim dizer, aflora na gente, claro que tem os mais tênues e tem aqueles que são mais pesados, né? Isto fica dentro da alma da gente como se fosse um peso. Isto fica lá dentro, sabe? Fica uma coisa não resolvida. Fica uma coisa que, quando a gente até pode esquecer, mas quando vem aquela lembrança, quando aquele fato volta à nossa lembrança, aquele sentimento que está mal resolvido lá dentro, ele aflora, ele volta, né? Agora, Vamos pegar casos assim mais bárbaros, né? Casos aí da época dos povos bárbaros. O nosso querido Homero falou dos visigodos, né? Falou daqueles povos bárbaros que invadiam cidades inteiras, né? E colocavam a população, quem conseguiam colocar dentro de uma igreja, fechavam as portas da igreja, tacavam fogo na igreja. Isso não é coisa que o Espiritismo fala, isso está na história, não é? Todos esses que promoveram, naquela oportunidade, na cabeça deles, talvez eles fizessem aquilo achando que estavam certos, né? Eles estavam com uma ideia das coisas, eles estavam defendendo uma causa equivocada, evidentemente, criminosa, talvez. Mas lá dentro, só mais tarde, quando percebem, caramba, olha o que aconteceu, quando começam a ver as consequências espirituais, a infração que cometeram perante a lei de Deus, é que começa a vir aquele sentimento, caramba, eu fiz isso, né? Caramba, eu... E aquilo fica dentro da alma, aquilo fica gravado no nosso espírito. E será através de processos de dor, sejam individuais ou sejam coletivos, que nós vamos acabar depurando isso, né? Quando a gente passa por aquele momento de que a gente chama de resgate, né, Homero, na condição espiritual, que é o momento em que a gente praticamente, é como se fala na gíria, que a gente lava a alma naquele momento. Só que não tem como lavar a alma numa situação dessa, a não ser a gente passar por aquilo como, entre aspas, uma vítima daquilo, né, que pode acontecer.
Aliás, só a própria pessoa pode saber quando ela resgatou, né? Porque a gente, você falar, às vezes você tenta até atenuar, né, a culpa de uma outra pessoa, dizendo, não, isso não foi nada, deixa pra lá, né? Mas a pessoa sabe a dimensão, ela sabe o tamanho do que ela fez, né?
E do que ela está carregando.
E o que ela está carregando. Dizendo, ajuda, o profissional da área da saúde pode ajudar a pessoa na reflexão, para ele fazer uma depuração, mas é ele que sabe o tanto que ele tem que passar. E só quando ele se julga realmente resgatado, resgatando, né, aquele que ele se dá por satisfeito. Então, aquilo que pode parecer para nós, muitas vezes, um grande castigo para uma pessoa, pode ter sido realmente uma grande saída, né, uma grande redenção para ela.
Libertação.
E uma sugestão para você, nosso ouvinte, o Homero citou agora há pouco, e o Mário também, essa questão dos visigodos. Leiam a biografia do nosso querido Jesus Gonçalves, é um grande guerreiro da época, né? As atrocidades que ele cometeu e depois no plano espiritual, como ele se redimiu, como conheceu, e o sofrimento bendito que ele dizia, né? O sofrimento bendito que ele teve para resgatar tudo aquilo, né? Muito bem, Homero, você queria fazer um comentário, né?
É só lembrar que quando o malefício que você fez no passado, você fez sozinho, você vai espiá-lo sozinho. Então, através das enfermidades, das dores, dos relacionamentos humanos em que você é colocado. Quando você procedeu isso coletivamente, em grupo, você precisa resgatar em grupo. E você só vai poder resgatar à medida em que você toma consciência, dentro da sua consciência, que estão as leis divinas, do mal que você fez. Porque aquele que é primitivo, selvagem, ele não tem resgate daquilo, porque aquilo não tem valor para ele, ele não tem a dor do sofrimento interno da sua consciência. Então, só quando ele evolui, ele toma noção da consciência do que ele fez, é que a dor pesa, é que vem o arrependimento e vem o remorso. E aí esse momento da morte coletiva, que foi o mal coletivo praticado nas vidas passadas, é que ele tem que passar por uma nova oportunidade de receber aquilo que ele fez ao outro. Por isso que tem os desencarnes de várias formas, como a Boate Kiss, que morreram queimados, né, aqui no Rio Grande do Sul, e em outros lugares.
O tsunami no Japão, morreram afogados.
No Japão, e assim vai. Então, o que é gratificante de um lado, para nós, é entendermos que esse grupo que fez a passagem dessa forma desastrosa, violenta, dolorida, eles estão num estado não de perfeição, mas estão num estado que já tem consciência, sabem do que fizeram, se arrependeram e agora eles estão se libertando de uma culpa maior pelo mal coletivo. Uhum. Aquilo que eles fizeram individual, eles ainda vão voltar aqui para fazer, para receber aquilo que eles fizeram mal individualmente, através das enfermidades, através dos relacionamentos humanos, das dificuldades que vão passar, pelas provas das outras existências.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Bom, Turíbio, quem passou hoje lá, já hoje de manhã, foi a Santa Parolis, Juliana Salvaterra, Yara Delanossi, Nolita, Alexandre Irose e Luiz Oliveira. Aqueles também que passam durante a semana, né? Vilma Visibelli, Luciane Chique, Paulo Calef e outras pessoas. O Luiz Carlos Gimenez passou hoje e mandou um abraço especial ao Dr. Homero, amigo do Lar Bom Repouso.
Obrigado.
Tá aí, 8h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Bar Nova, mas não podíamos deixar de deixar uma pergunta para você, Homero, para você responder antes da gente voltar. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe que aqui no nosso programa nós temos a palavra especial, né? Que é uma palavrinha que você vai falar agora aí relativo ao tema de hoje. E depois, no final, você explica pra gente por que essa palavra. Uma palavra só, você tem uma palavra só ligada ao tema de hoje? Mortes coletivas? Depois você explica pra gente por quê.
Remorso.
Remorso, tá? Depois você explica pra gente o que é que tem a ver remorso com esse tema de hoje. Homero, a gente ouve com frequência aquela expressão que nós vamos todos morrer um dia. Todos vão morrer um dia. E que somente Deus sabe quando é que isso vai acontecer. Mas no caso das mortes coletivas, existe algum planejamento lá na espiritualidade antes dos envolvidos renascerem? Você vai responder já já, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui, porque o Luiz Carlos está prontinho para fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, nós vamos voltar já já. E vai ligando para cá, 44-35-9020-997-666-555. Passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha, faz lá o seu post, diz pra gente o que você está achando do programa e deixa a sua pergunta também. Vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercknews.com.br e pelas redes sociais.
Atenção, quer embelezar sua casa? A ST Decor Papéis de Parede oferece mais de 40 mil modelos de papéis de parede para você decorar sua casa inteira. Papéis fotográficos, cortinas, persianas, pisos vinílicos, pisos laminados, almofadas, enxovais e tapetes. Avenida Portugal, 1643, Bela Vista, em Santo André. Telefone 2896-0584. Contato @stdecor.com.br e www.stdecor.com.br.
Anuncia-me, um programa da Igreja Católica Apostólica Romana, levando a palavra de Deus, toda sexta e sábado, às 8 da noite, aqui na Rádio ABC. Vai
falar. Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mortes Coletivas. Mas antes de nós continuarmos aqui, Valdir Manente tem algumas informações para passar para a gente, né, Valdir?
É um convite que faço a todos vocês. Bom dia, prezado.
Nós estamos, Valdir, nós estamos aqui com um probleminha técnico. Nós estamos com um probleminha técnico aqui no microfone. Vamos trocar o microfone do Valdir aqui para que ele possa nos dar as informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita. Vai lá, Valdir.
É um convite que fazemos a todos vocês, prezados ouvintes. Amanhã, o Núcleo Espírita O Semeador estará oferecendo para vocês um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. E nessa oportunidade, estará sendo desenvolvido o tema sexualidade nas relações conjugais. Esse encontro inicia-se às 10h30 horas da manhã. Nessa oportunidade estará conosco Luiz Fernando Lopes, autor de alguns livros, de um trabalho intenso, profundo que ele faz sobre as obras de Divaldo Pereira Franco. Núcleo Espírita O Semeador, fica a rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Qualquer outra informação a respeito, pelo telefone 4426-4017. 4426-4017. Participem conosco, estejam conosco amanhã às 10h30 horas da manhã.
Muito bem, 8h36, nós já resolvemos o probleminha técnico aqui do microfone. Quero lembrar também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Genivaldo Forte com o tema O Perdão. E lembrar que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ao livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também da editora do Instituto de Educação Espírita André Luiz de São Paulo. Os ganhadores da semana passada, ou as ganhadoras, foram a Sandra do Jardim Alvorada e a Laura Mazzucato. Elas já foram informadas e vão retirar os seus livros lá na sede do Semeador. Daqui a pouco a gente vai avisar aqui quem é o ganhador ou quem é a ganhadora da primeira hora de hoje, né? Daqui a pouco a gente sorteia. Mas, Homero, antes da gente entrar aqui, voltar nas perguntas sobre o tema de hoje, conta pra gente rapidamente aqui, Homero, como é que você chegou no Espiritismo? Uma passagem rapidinha aí pra gente, só pra gente conhecer um pouquinho melhor a sua vida na Seara Espírita aí.
Eu conheço o fenômeno da mediunidade desde meus 17 anos. Mas só vim realmente a frequentar um centro espírita e estudar o espiritismo e ser orientado pelo nosso irmão José Carlos Corsi, né, individualmente, e através do centro espírita a partir de 94. Então foi um aprendizado, né, no sentido de abrir uma compreensão de vida, para aquilo que eu já fazia há algum tempo como homeopata, né, mas compreender maior o lado de lá da vida. Então foi por isso que eu acabei indo ao centro, né, e foi realmente a doutrina, a religião espírita que me conforta, que me dá explicações e me posiciona no modo de eu viver essa encarnação.
Muito bem, tá aí. Então, Homero, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era referentemente, né, à questão desses desencarnes coletivos, né? Aquela expressão que diz assim, mas todos nós vamos morrer um dia mesmo, né? E somente Deus sabe quando isso vai acontecer. Mas no caso das mortes coletivas, existe algum planejamento lá na espiritualidade antes dos envolvidos renascerem?
Então, o que eu achei dentro da literatura espírita, ela responde bem a essa pergunta 250 do Consolador, que é o Espírito Emmanuel. E ele coloca assim, eu vou ler aqui só para não deixar dúvida.
Claro, claro.
Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. No mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente, através do preposto do Cristo, que são a espiritualidade que governa junto com Cristo, que convocam os comparsas da dívida do passado para os resgates em comum. Razão porque muitos intitulais doloroso acaso. As circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, quer dizer, diferentes no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Uhum. Então, essa resposta de Emmanuel nos coloca, é lógico, não são todas as catástrofes existentes no mundo que são, que têm o mesmo propósito. Assim como uma inundação, assim como um processo, você pode ter pessoas que estão lá e que não fariam parte desse resgate, mas por estar lá, por não seguir a sua intuição, por não se protegerem adequadamente, por um processo de imperícia, de negligência, por desatenção, eles acabaram passando por esse
se envolvendo.
Mas no caso, como no caso da Chapecoense, que é bem clássico, né? Como é o desastre do circo, como é o da talidomida, fica bem claro que eles, por consciência, por culpa e por remorso, que é a palavra que eu usei, eles aceitaram para fazer um processo de evolução, de resgate, para prosseguir o seu processo de evolução nas próximas reencarnações. Então eles foram convocados, aceitaram, se reuniram no mesmo local para fazer. Lógico que não tem dia, não tem data e não tem hora, mas é um processo que foi agendado, que foi convocado, planejado pela espiritualidade para a evolução daquele grupo que tem o débito no passado.
Então, aí, Homero, você foi muito feliz nessa explicação e eu queria até confirmar, né, ratificar isso que você disse aí. Esses espíritos, eles ficam sabendo antes, então, lá na programação espiritual, que eles vão passar por alguma aprovação coletiva, alguma coisa assim.
É porque a verdadeira vida é verdadeira, é no lado espiritual.
Uhum.
Aqui é apenas uma passagem de evolução, para nós experienciarmos a vida e verificarmos as decisões que nós tomamos lá, se nós aqui correspondemos com aquilo que nós combinamos. Né? Então, quando você chega no plano espiritual, a sua consciência faz uma análise daquilo que você é, o estado que você se encontra.
Uhum.
E aí vem a dor do remorso, da culpa, daquilo que você fez. Então, há necessidade. Você programa, junto com o grupo espiritual de lá, como nós espíritos sabemos do Ministério da Reencarnação, você combina a prova nova que você vai passar na próxima existência. E se tem algo coletivo que você provocou de malefício, e entra na sua programação desde que você aceite.
Uhum.
Então há uma convocação, uma aceitação sua para passar na próxima existência esse resgate que esse grupo da Chapecoense passou.
Uhum. Bom, 8h42, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, 44-35-9020, 997-666-555. Liga para cá, manda uma mensagem para a gente via WhatsApp ou SMS, estamos aguardando o seu contato. Marinho, existem aí, como sempre, né, depois que acontecem essas tragédias aí, os acontecimentos coletivos aí, aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu previ isso, sempre aparece um médium aí que previu, que já tinha escrito isso, que isso ia acontecer, registrou no cartório lá que ia acontecer isso, não sei o quê. Isso acontece mesmo, Marinho? Um médium que previu tudo isso, tem essas coisas mesmo, Marinho? Conta pra gente sobre isso.
Então, Turíbio, a mediunidade é algo que, por não ser...
Nós estamos com um problema no seu microfone. Deixa eu voltar aqui, vamos pegar, estamos trocando de microfone. Então, Marinho, eu perguntava para você a respeito desses médiuns que dizem que fizeram previsões, que previram tudo. Como é que é isso, Marinho?
Então, a mediunidade é algo que nós não podemos explicar simplesmente por um processo eminentemente racional, né? Ou seja, não é fruto de um raciocínio na mediunidade. O raciocínio está presente, evidentemente, na manifestação mediúnica. A nossa inteligência está presente na manifestação mediúnica. Mas, sobretudo, a manifestação mediúnica é algo que a gente sente. É algo que as pessoas percebem. E não percebem necessariamente pela razão. Elas percebem pelo coração, né? Então, quando um médium sente, ah, eu sinto que alguma coisa pode acontecer, olha, eu estou com uma sensação de que algo... Isso é característico da sensibilidade mediúnica, né? E há, sem dúvida, médiums que muitas vezes sentem isso com contornos mais claros, né? Não há dúvida. Existem médiums que muitas vezes conseguem perceber coisas que vão acontecer, né? Existem médiums que conseguem perceber fatos que ainda vão ocorrer, né? Então, é natural que a gente venha encontrar médiums que vejam isso. Mas a questão está, na minha maneira, não na mediunidade em si. A questão está na utilidade e na intenção que muitas vezes certos médiums procuram fazer isto, né? Então, vamos supor que qualquer um de nós aqui presentes, num dia, por um passe mágico, a gente tem uma visão, né? Uma visão de alguma coisa que vai acontecer, né? Eu vou sair por aí alardeando que eu tive isso, até porque vão me chamar de louco, né? Quer dizer, mas e qual que é a utilidade que a gente tem de fazer isso? Quer dizer, que benefício que vai gerar esse tipo de coisa, né? Com que intenção que eu faço isso? Eu faço com a intenção de me autopromover? Eu faço com a intenção de ir para a televisão, de ir para a rádio e ficar alardeando que aquilo vai acontecer? Qual a utilidade maior disso, né? Então, eu acho que nós precisamos ter o cuidado de todas as vezes que nós vemos essas revelações bombásticas, né? Sempre fazer uma pergunta, né? Qual que é a intenção que aquilo, qual a utilidade que aquilo está ali presente? E a gente muitas vezes vai perceber que uma boa parte das vezes aquilo não tem fundamento. Quantas e quantas e quantas previsões que são feitas que não acontecem? Quantas previsões que são, somente agora nessa época de começo do ano, né? Quando o pessoal começa a fazer entrevista, como é que vai ser o ano novo, como vai ser 2017, por exemplo. Aí nós vamos ter um monte de médiums aí que vão... Então nós precisamos tomar cuidado com o charlatanismo. O charlatanismo ele se faz não só por algo que não é verdadeiro, mas também pela intenção, pela cobrança, pelo benefício, pelo dinheiro que possa estar ali colocado. Então, aí é que entra a grande questão. Mas como Deus é Pai, e como tudo ele acaba encontrando sempre uma utilidade, né? Nós vamos dizer que mesmo nos casos em que houve uma intenção de autopromoção, e mesmo nos casos que ali dentro houve uma simples coincidência, promove um bem, porque as pessoas começam a pensar, vai começar, poxa, esse negócio de espírito existe mesmo, né?
É verdade.
Então, de uma maneira ou outra...
Sensibiliza todo mundo, né?
Faz as pessoas pensarem também, né?
8h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui no Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica ali na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Aliás, a equipe do Semana da Boa Nova depois vai para lá tomar um cafezinho. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Bom, quem passou por lá agora foi o Walter Page, Yara Della Noce, e o João Carlos ligou para cá e fez uma pergunta. Como os espíritos utilizam todas essas energias e vibrações que foram geradas, né, através da prece, através do pensamento das pessoas, para esses que desencarnaram e os seus familiares?
Homero?
Tudo no universo é energia. Não existe matéria, como nós sabemos hoje na física quântica. Tudo que vibra no sentido do bem, do amor, da caridade, vai fazer bem ao outro que vai receber aquela mensagem. Então, todo o pensamento construtivo, que seja benévolo, que seja numa rogativa a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos espíritos superiores, numa vibração, pode ser individual, ou melhor, até em coletivo, vai fazer com que esse conforto espiritual, pela energia transmitida por esses pensamentos criados pela mente, e levam às pessoas e recebem esse conforto, né? Nós emitimos uma energia boa, aquele que recebe, que está necessitado de amor, de amparo e de consolo, ele vai se sentir melhor. Né? Existem pesquisas no mundo, por exemplo, de um grupo independente da religião, que processa todo um momento do dia combinado, fazendo uma oração para uma determinada, que já esse trabalho foi publicado, inclusive, nos Estados Unidos, né, em que o hospital tinha duas UTIs. E uma UTI recebia do aquele grupo espiritual a oferenda da oferta da oração, da vibração, da meditação, todo o dia no mesmo horário. E o outro grupo, que era de enfermaria, que também da UTI, do mesmo hospital, com o mesmo atendimento, não tinha essa vibração. Então foi observado, através de um ano de pesquisa, que aquele grupo de UTI, daqueles que estavam naquela UTI, que logicamente ali os pacientes eram trocados, eles tinham menor tempo de duração da internação, tinham menos complicações inflamatórias infecciosas adquiridas dentro do hospital, o tempo e recuperação deles eram melhores. Então, pela vibração da oração sincera, de amor, de compaixão, que aquele grupo recebia pela oração daquele grupo que estava fazendo a oração. Então, as pessoas que estão necessitadas, tanto os seus familiares, como aqueles que passaram por outro lado da vida, eles vão ser acolhidos por essas vibrações benéficas, pela oração e pelo sentimento de bem-estar que desejamos para eles.
Mário?
Eu gostaria de pedir licença para o nosso querido amigo, o Dr. Homero, aqui, para fazer uma referência em cima deste exemplo que ele trouxe. Eu quero qualificar bem o exemplo dele para o nosso ouvinte e peço permissão aqui humildemente ao Dr. Homero, porque ele é médico e trabalha em UTI. Então ele sabe bem o valor que isso tem nessa questão.
Perfeito. Homero, você falava agora há pouco aí dessas questões dos espíritos que já sabem que vão passar por alguma provação de alguma natureza diferente, né? E no caso daqueles que não vão, que estavam ali, por exemplo, né, aqueles que nesse voo não embarcaram, o jogador que não foi selecionado, que não foi escolhido para ir, né, aquele cara lá no tsunami do Japão, que ele ficou no hotel dormindo lá e não quis ir na praia naquele momento, né, aquele que perdeu o voo, né, o filho do técnico lá do Chapecoense, que esqueceu o passaporte em casa e não pôde embarcar, como é que fica essa situação? Esses espíritos não tinham que estar lá juntos? Eles vão ter que desencarnar coletivamente em outra tragédia? Como é que é isso?
O vice-presidente que teve uma intuição, eu tô com o maior pressentimento, não vou.
Como é que é isso, Homero? Conta pra gente.
É interessante isso, né? O caso mais bonito é o do locutor da rádio de Chapecó, né, da Rádio Condá, e que ele narrava todos os jogos da Chapecoense. E ele recebeu um pedido do outro locutor, que era o sonho da vida dele, transmitir um jogo no exterior com a vitória da Chapecoense. Então ele cedeu o lugar, né, e o outro narrador do futebol, ele foi. Então, como é que se explica isso, né? Então, uma das possibilidades é que ele não fizesse parte desse grupo do passado. E outra possibilidade é que ele recuou diante da prova que ele havia acertado no plano espiritual. Então, ele não teve a intuição dele, impediu de que ele cumprisse aquele compromisso do passado. Então, nós não sabemos. Não sabemos, não temos condições. Mas podemos fazer algumas suposições sobre isso.
Claro,
então,
lógico.
E outras são intuições, em que você não faz parte daquele grupo, nem você, por intuição, obedece à sua intuição e você não embarca, você não voa, né? O Mário Sérgio e o Caio Júnior, né? O comentarista da Fox e o técnico da Chapecoense, quando desceram em Santa Cruz de La Sierra e viram o avião Lamia, eles tiveram impulso de intuição de não subir. E eles foram convencidos de que se eles perdessem aquele avião, não teria outro voo para Medellín. E eles subiram e foram. Então eles tiveram uma intuição, mas mesmo assim eles assumiram a posição de resgate que havia combinado.
Bom, são 8h53, a gente vai partir aqui para os destaques da semana. Destaque da semana, a gente abre um espacinho aqui para a gente falar rapidamente de algum acontecimento de destaque, né? E por uma situação muito curiosa, nós estamos voltando ao assunto da Chapecoense, não tem como, né, ficar fora dele, né? Nessa quinta-feira, antes de ontem, aí, a agência de notícias BBC Brasil publicou uma matéria muito interessante, que o título da matéria era assim, ó: ele estava na relação dos mortos e eu na perseverança, conta a mãe de Neto. Esse era o título da matéria. A notícia mostra uma situação da mãe do jogador Neto, que está lá, né? O Neto é um dos sobreviventes, né? Aliás, notícia de hoje, né? O Neto tá, é um dos brasileiros que está em recuperação, e tá, a recuperação dele está sendo maravilhosa, está surpreendendo os médicos nesses últimos dias, né? A notícia conta que a mãe dele, né, viu que ele, o nome dele estava na lista dos mortos, e a família inteira estava desesperada. Mas a mãe estava ali, forte, dizendo assim: não, Deus sabe das coisas, né? O meu filho deve estar vivo. Ele, por uma coincidência, o Neto foi o último a ser resgatado com vida do acidente, que aconteceu muitas horas depois, né? Isso é uma demonstração, Homero, de esperança, de crença. Mostra uma postura positiva diante de tanto sofrimento, isso que aconteceu com a mãe dele.
É, o Neto foi resgatado 10 horas depois. E ele estava embaixo dos escombros todos. E quando estavam desistindo da busca, né? Um colombiano, ouviu um chamado. E ele foi e encontrou o Neto embaixo desses escombros. E é o último, né? Ele ainda estava, agora há pouco tempo ainda, sobre entubado.
Isso.
É o único que estava numa situação mais grave. O Alan Ruschel já estava no quarto, né? O jornalista também.
Já estava falando, inclusive, com os amigos, né? Aqui. O Neto ontem começou a se expressar, já começou a falar.
Então foi o último. Agora, a mãe, a convicção dela, a fé que ela teve, a convicção, em esperar aquele um momento. Ela não se conformou, ela achou que realmente ele não tinha morrido. É uma fé, é uma determinação. E ajudou, inclusive, a ele, que estava naquele momento, porque a vibração que ela fazia aqui, pode ter certeza que ajudou ele a lutar pela vida e suplicar ajuda no momento que ele estava 10 horas desidratado, com mal-estar, com dor, com trauma torácico violento, com sangramento dentro do pulmão, e ele suportou. Provavelmente ele recebeu essa vibração positiva de fé da mãe.
Clarissa.
Turiba, no Livro dos Espíritos tem, né, uma pergunta que faz assim: essas grandes catástrofes, elas fazem as pessoas evoluírem moralmente? Do ponto de vista moral, o que essas grandes catástrofes causam nas pessoas? A resposta é que são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, além também de desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Né? Então, quer dizer, nessas grandes catástrofes, nós também, todos os envolvidos, aqueles mais diretamente e aqueles não tão diretamente, a se desenvolver moralmente. Então, é a ter fé, né, a ter resignação, a conseguir olhar para o próximo naquele momento, a desenvolver a caridade, a desenvolver o perdão. Então, em todas essas grandes tragédias, elas também servem não só para fazer com que a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, seja colocada em prática, mas também o desenvolvimento moral das pessoas. E a gente vê no caso dessa mãe, no caso da mãe de outro jogador que abraçou o jornalista, conseguiu ver o sofrimento dele, consolou ele, todas as pessoas em volta procurando pensar a respeito da brevidade da vida, a respeito de fazer o melhor para o próximo, porque a vida em determinado instante pode simplesmente acabar e nós passarmos para o plano espiritual. Então, com certeza, essas grandes catástrofes, elas servem para o nosso desenvolvimento moral, como espíritos. Né? As pessoas refletindo sobre o amor ao próximo, quantas pessoas, vendo esses acontecimentos na televisão, passaram a orar mais, a questionar como estão lidando com a sua própria vida. Então, não só com os diretamente envolvidos, mas com todas as pessoas à volta, essas grandes catástrofes são uma forma de desenvolvermos moralmente.
E une os povos, né? Vide o que aconteceu com os colombianos e os brasileiros, né? Mais do que nunca unidos, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria, Toribio, de destacar essa questão da mãe, que teve este sentimento, esta fé, e relacionar isso um pouquinho com o comentário anterior da mediunidade, né? Muito rapidamente, há alguns anos atrás, um filho meu estava viajando, e naquele dia, o sentimento que eu e minha esposa tivemos não era um sentimento bom. Nós não sabíamos de nada, mas nós estávamos preocupados com ele, muito preocupados com ele. E depois de algum tempo, chega um telefonema da polícia rodoviária informando que ele tinha sofrido um acidente grave, né? Ah, felizmente recuperado, superado, hoje ele é um colega do Dr. Homero, é um cirurgião aqui da cidade e tal, mas ele superou aquela crise. Mas o interessante é que nós não tínhamos nenhuma informação, mas lá dentro do nosso coração nós sentimos que algo não estava bem. Então veja como é que o espírito se comunica muitas vezes, veja como é que a alma, a energia que ele disse, como é que ela se propaga e como é que ela nos envolve tão profundamente, né? Da mesma maneira essa mãe, quer dizer, essa mãe de alguma maneira sentia aquilo, não é? Vamos dar o nome que a gente quiser, evidentemente a fé estava presente, ela mesma disse que era perseverança, ela estava acreditando, mas algo mais forte dizia dentro dela. Quer dizer, veja como é que essas sintonias, como é que os espíritos, né, fora da dimensão material, se comunicam entre si.
Bom, são 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, e antes de fazer a paradinha, eu quero convidar você a ligar para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555, para você ligar, fazer também o seu post na nossa página no Facebook, mandar sua mensagem via WhatsApp ou SMS, a Clarissa está acompanhando a movimentação nas redes sociais, e nós vamos deixar uma pergunta para o Dr. Homero responder no nosso retorno. Marinho, faz a pergunta para o Dr. Homero.
A pergunta que eu gostaria de fazer para o Dr. Homero é a seguinte. Diante dessas determinações da vida, diante dessas circunstâncias da vida, numa programação de um desencarne coletivo, numa programação de uma doença que a pessoa possa ter, é possível a pessoa alterar essa programação em vida? É possível, de alguma maneira, a pessoa mudar entre aspas, porque não é bem isso, o destino dela, né? E o que ela precisaria fazer para isso?
Muito bem, o Homero vai responder no nosso retorno, porque agora Marcelo, que já sumiu lá no lugar do Luiz Carlos, Marcelinho, o corintiano, né? Está lá todo feliz da vida, vai fazer as inserções comerciais. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é o mini salgado de 20 gramas.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 6 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. E antes da gente prosseguir aqui com o tema de hoje, mortes coletivas, Valdir Manente tem informações para passar para a gente aqui, Valdir?
Tenho mais um convite a fazer a vocês, prezados ouvintes. O Conselho Espírita de São Bernardo do Campo convida a todos vocês para o terceiro encontro de evangelização de São Bernardo do Campo. Dia 11 de dezembro, amanhã, das 8h30 até as 12h, e será realizado no Grupo Espírita Eduardo Monteiro, que fica à Rua Vera Cruz, 386, no Jardim Hollywood. É mais um convite para que vocês possam conhecer um pouco mais da doutrina espírita.
Muito bem, está aí o convite feito então, um convite para você participar amanhã. 9h06, quero lembrar você que no sábado que vem estará conosco aqui o Genivaldo Forte com o tema O Perdão. E hoje está com a gente aqui o Homero Cássio Neves, grande amigo da gente aqui, ator e tarefeiro lá do Lar Bom Repouso de São Caetano do Sul. E, aliás, o Lar Bom Repouso, Homero, dois minutinhos só para a gente falar rapidinho aqui. Um abraço muito carinhoso para todos os trabalhadores de lá, uma casa co-irmã nossa aqui, né? Durante muito tempo estivemos lá, inclusive, com o Semeando a Boa Nova, na rádio web deles lá, né? De vocês, né? E o Lar Bom Repouso tem uma história maravilhosa. Conta rapidamente para a gente, para o nosso ouvinte, o que faz o Lar Bom Repouso lá em São Caetano do Sul.
É, o Lar Bom Repouso foi fundado pelo Centro Espírita Irmã Itália, na época, e o presidente era o José Carlos Corsi, com a Margarita Biasi Corsi, e um grupo de irmãos que lá estavam. E foi fundado com o objetivo de recuperar os moradores de rua. Então, no início, ele era um albergue, na verdade, onde se hospedavam todo mundo que chegava em São Caetano, naquela época do milagre econômico, em 74, e ali se hospedavam famílias, né? E mulheres, homens e crianças no atendimento, que era na Avenida Goiás, 3320. E a partir de um momento o lar mudou para receber só do sexo masculino moradores de rua. Então nós funcionamos todos os dias, todos os anos do ano, 24 horas por dia, onde hoje nós estamos indo com 110 usuários daquela instituição.
110 internos que moram lá?
110 internos que moram
lá. Que trabalho bonito, hein? Parabéns.
Há 42 anos. O José Carlos é Merguerita, né? O José Carlos já fez a passagem
agora. Nos deixou ano passado, né?
É, nesse ano agora.
Foi 2016, né? Começo do ano.
Dia 7 de abril. É. Né? Então, e a Merguerita continua essa obra junto com o grupo de voluntários, como eu sou um voluntário apenas, na casa. Na instituição.
Muito bom, 9 horas e 9 minutos. Quero lembrar você que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Grácia Freitas. Parabéns, Grácia. Você ganhou o livro de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco a gente vai anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Bom. Tinha ficado uma pergunta no ar, né, para você, né, Homero? Vou pedir até para o Marinho repetir a pergunta, que o Mário que tinha feito a pergunta. Faz de novo a pergunta para o Homero.
A pergunta era a respeito da... Se é possível que mesmo quando nós estamos com uma programação espiritual de termos um desencarne, temos um falecimento por uma morte trágica, por uma situação assim, se é possível... essa programação será alterada ainda quando a gente está em vida.
Uhum. Homero?
Sempre há essa possibilidade. Quando a dívida é muito grande e a consciência daquele que é o devedor com o remorso, né, e pode ser modificada à medida em que ele se envolve na vinha do Cristo, quer dizer, no trabalho da caridade, do amor ao próximo, da ajuda das pessoas, no envolvimento e no devotamento da sua vida nesse sentido. Então, logicamente que ele vai ganhar méritos, né, créditos no plano espiritual daquilo que ele está fazendo, pela sua conduta ilibada na vida e pelo amor ao próximo, como nos estimula e como lei de Jesus. Então, sempre há possibilidade. Agora, vai depender de uma relação que nós não conhecemos. Infelizmente, a verdade, ela é do plano espiritual. Nós apenas temos noções que nos são transmitidas através dos bons espíritos pelos mediadores que são os médiuns. Então, aquilo que nós conhecemos pela literatura, existe a possibilidade sempre, pela meritocracia da sua boa conduta, ser alterado esse processo.
Ok. Marinho?
Eu acho que, de uma certa maneira, nós estamos falando dos desencarnes coletivos, né? E estamos imaginando que aqueles que passaram por essa expiação, vamos assim dizer, cometeram decisões, vamos assim dizer, que geraram problemas de culpa, problemas de remorso e tudo mais. E a gente fica às vezes imaginando que nós que estamos aqui analisando, nós que não estamos fazendo parte daqueles momentos trágicos, né, de que nós estamos isentos dessas coisas, né? Então acho que talvez o alerta que nós temos que colocar é que todos nós estamos vivendo num mundo que, como os espíritos bem definiram, é um mundo de provas e um mundo de expiações. Então, acho que são somente os espíritos missionários que estão isentos das provas e das expiações. Sejam elas coletivas, sejam elas individuais, em graus diferentes, todos nós estamos neste mundo para passarmos por provas e expiações, porque este é um mundo de provas e expiações. Agora, como é que nós podemos atenuar as consequências, não é? É exatamente isso que o Homero falou, o trabalho no bem. Nós lembramos de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que ele dirigiu através do médium Francisco Xavier, a um grupo de espíritas que foi fazer uma visita lá. Por uma coincidência, nós estávamos ali presentes junto com aquele grupo, e o Dr. Bezerra, na sua mensagem, dizia o seguinte, que nós deveríamos estar fazendo o máximo que nós poderíamos para trabalhar no bem em favor do próximo, mas não com um sentimento apenas altruísta, mas como uma proteção a nós mesmos. Porque ele dizia exatamente isso, que quanto mais nós ampliarmos a nossa, o nosso merecimento no trabalho do bem, como foi aqui dito, não é? Mais estaremos atenuando o rigor, mais estaremos atenuando as consequências da reparação que a gente tem que fazer, né? Então, há pessoas que são tão dedicadas ao bem, pensam tanto no próximo, esquecem de si mesmo, renunciam a si mesmo, que chegam até mesmo a se isentar daquela prova difícil que tem que acontecer de alguma maneira. É o trabalho no Cristo, como foi dito, que é o caminho.
9:14, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Começar com a Clarissa aqui. Clarissa, o que que os pais podem fazer para sensibilizar os filhos a viverem bem na coletividade?
Bom, Turíbio, ensinando o amor através do exemplo, né, das suas atitudes, e também buscando sempre orientar, conduzir o filho para o bem, para a moralidade, né, buscando sempre orientar para o amor.
Homero, quando acontecem essas mortes coletivas, não fica difícil para os espíritos darem o atendimento a todos ao mesmo tempo? Essas equipes socorristas, hein?
Existe uma programação para esses fatos.
Uhum.
Então, toda vez que isso, como no caso, numa programação dessa, que já estava com um acordo entre aqueles, as vítimas e o plano espiritual, há uma facilidade de acolhimento. Então, é mais fácil esse acolhimento, né? No livro Transição, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, ele conta o desencarne coletivo na Indonésia, pelo tsunami. E você vê a programação que se tinha dos espíritos para resgatar aqueles irmãos que ficaram com os destroços das árvores, das casas e dos processos. Existe muita dificuldade, mas existe uma programação.
Hélio, de que maneira as casas espíritas poderiam ajudar a amenizar as dores dos familiares das pessoas que passaram por mortes coletivas?
As casas espíritas, elas fazem vibrações por essas pessoas. Rotineiramente nós fazemos vibrações por todos os possíveis flagelos que poderão acontecer, né? E quando acontece um especificamente, nós fazemos diretamente para aquele caso, né? Para aquele caso específico e para os seus familiares, né?
Marinho, existem também eventos felizes coletivos? Por exemplo, quando um grupo de doentes passa por testes de um novo medicamento e o resultado é bom. Trata-se de um merecimento coletivo ou é um fato isolado?
As leis do universo são as mesmas sempre, não é? Ou seja, se nós temos oportunidades espirituais individuais, também temos as coletivas. Não há a menor dúvida de que coletivamente muito benefício pode ser feito também.
Clarissa, no plano espiritual, os espíritos também ficam juntos em comunidade ou mantêm-se isolados?
No plano espiritual, Turíbio, eles ficam juntos pela sintonia de sentimentos, pensamentos, vibrações, né? Então, quanto mais o bem você tiver, você vai estar junto com aqueles que se assemelham com você, que pensam o mesmo, que sentem o mesmo, que possuem o mesmo dentro do coração.
Homero, quando ocorrem tragédias coletivas, as pessoas ficam muito sensibilizadas. O que nós, quando estamos distantes dos fatos, podemos fazer para ajudar?
A compaixão de um povo, como foi o caso do colombiano, naquela noite e no período todo posterior ao acidente da Chapecoense, há um processo, como foi dito aqui pela Clarissa, de sintonia do sentimento deles para aqueles que foram vítimas. Então, esse sentimento de compaixão, de compassividade, e que cria um mecanismo psíquico, emocional e de energia, de amor, ajuda as pessoas sensivelmente. Uhum. Então, aquele movimento todo que foi criado na Colômbia, né, pelos nossos irmãos colombianos, seguramente deram uma parte do consolo de energia para o povo de Chapecó e do Brasil.
Hélio, esperança, fé, amor, ajuda, prece, qual a nossa melhor postura mental quando nos deparamos com algum acontecimento que envolve muitas pessoas, sendo coisas boas ou não?
Generosidade, né? Compreensão, né? E sobretudo nós darmos assim a bênção, vamos dizer, que é que podemos dizer assim, a bênção da isenção do julgamento, sabe? Uhum. Quer dizer, não julgar, né? Não julgar, simplesmente vibrar para que as pessoas possam, da melhor maneira possível, absorver aqueles acontecimentos, sabe? Ou seja, a resignação é o grande mérito, o maior prêmio que uma pessoa pode receber é a bênção da resignação, né?
Marinho, nós estamos muito próximos do Natal, momento de muita sensibilidade nas pessoas, as festas do fim de ano e tal. O que as famílias afetadas por situações coletivas podem fazer em relação aos seus entes queridos que se foram, que não estão aqui?
É um momento de recolhimento, né, Toribio? O luto é necessário, faz parte da nossa alma este recolhimento nesse momento. Mas se nós procurarmos nos recolhermos em família, em prece, nós encontraremos algum lenitivo nesse processo de dor, sem dúvida. A prece, estarmos sintonizados com aqueles, lembrarmos dos momentos alegres, lembrarmos dos momentos felizes e procurarmos, por alguns momentos, afastarmos a dor da separação, mas agradecermos a Deus pelos momentos de felicidade que pudermos estar juntos com aqueles que estavam conosco.
Clarissa, por que que Deus permite que pessoas boas passem por essas situações e pessoas que são conhecidas pela sua maldade permaneçam impunes?
Todas essas situações são para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então Deus, sendo amor, misericórdia, bondade, Ele permite que todos, independente de sermos bons ou maus, cresçamos, evoluamos. Então não passamos por essas situações para sofrer, mas para evoluir. E não há impunidade perante a justiça divina, né? Então, cada um segundo as suas obras. Por mais que a gente fale, essa pessoa está impune, perante Deus, perante a justiça divina, não existe impunidade. Não passamos por essas calamidades para sofrer, mas sim para aprender e evoluir como espíritos.
Homero, tem algum aprendizado que a gente possa ter em episódios de mortes coletivas como esse que aconteceu aí a semana passada, lá na Colômbia?
Toda a análise que a gente pode fazer, sem julgamento, ela é enriquecedora para você e para aqueles que estão participando. Você passa a entender algo que acontece, respeitando a lei divina e, ao mesmo tempo, percebendo que é nós que estamos atrasados no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa evolução. Simplesmente nós necessitamos, às vezes, de dor, de sofrimento, ou de uma situação individual ou coletiva, para despertar leis da consciência divina que estão em nós. Uhum. Então, a dor, a compaixão, o sofrimento, as enfermidades, as catástrofes, as circunstâncias que Deus nos coloca, Deus nos fala pelas situações que Ele nos posiciona. Então, Ele coloca em situações onde você tem a livre escolha de ver o que você vai resolver. Então, a primeira situação, a primeira, o propósito de cada um é não perder o controle. O que estou vivendo? Qual é a dificuldade que eu estou passando? É econômica? É financeira? É uma decepção amorosa? Fui largado pela esposa, pelo filho? Perdi a mãe? Perdi o pai? Estou com uma enfermidade grave? É não perder o controle da situação e ter a fé de que aquilo possa ser resolvido numa maneira suficientemente que você evolua com aquele processo de dor que você está vivendo, ou de expiação, ou da dor moral que você tem. Então, o reconhecimento do fato, né, a resignação, como o Hélio disse, de receber aquela infortúnio a você, ou a sua família, ou alguém que você ama, e analisar, pensar e não perder o controle e se posicionar de uma maneira diferente no bem e na verdade para você progredir no seu processo evolutivo.
Hélio, como é que nós podemos ajudar os espíritos desencarnados que sofreram esse trauma?
Primeiro, como já dissemos anteriormente, não julgando, sabe? Não fazendo julgamento do se ele merecia, se ele não merecia, por que ele merecia, deixar isso de lado, sabe? Simplesmente vibrar e vibrar para que ele receba, ele possa receber isso com resignação, como já dissemos anteriormente, e principalmente para que para os seus familiares, eles e seus familiares, para que ele, se ele seja libertado da vida material, né? Com sucesso, tenha uma rápida adaptação na espiritualidade e possa o mais rápido possível voltar ao trabalho e à sua evolução, né?
Marinho, quando essas tragédias aí são causadas por irresponsabilidade de alguém, os espíritos superiores não poderiam agir para impedir que isso tudo acontecesse?
Sim, podem e fazem isso com muita frequência. É que nós, aliás, há uma pergunta específica de Allan Kardec aos espíritos sobre isso. E a resposta é essa, de que com muita frequência os espíritos superiores intervêm em favor de evitar essas circunstâncias, né? Agora, como existem razões às vezes maiores, necessárias, né? Naqueles casos há necessidade de que o fato ocorra. Uhum. Mas não vamos ter dúvida de que as bênçãos que nós recebemos todos os dias e que a gente nem percebe, quantos acidentes são evitados, quantos atendimentos nos hospitais são feitos, quantas programações espirituais muitas vezes são revertidas pela intervenção espiritual dentro do mérito de cada um, só que nós não ficamos sabendo, né?
Muito bem, 9h25. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, telefone, o e-mail, no Facebook, como é que estamos?
Bastante participação, Turíbio. Mandar um abraço para o Eros, né? Ele disse que o programa está muito esclarecedor, sempre enriquecendo com as contribuições. Mandar um abraço também para a Juraci Carvalho, a Grácia Freitas, a Erika Reps, a Nelly Bauer e para o Luiz Carlos. Ele fez uma pergunta. Nas grandes tragédias, quase sempre há sobreviventes. Como explicar a presença deles na tragédia? Por que estavam presentes? Qual o motivo deles sobreviverem? O que dizer sobre os sobreviventes dessas grandes calamidades?
Então, provavelmente eles não tinham o mesmo débito como aqueles que fizeram a passagem. Era um débito menor, como esse goleiro Fomon que perdeu a perna direita, foi amputada. Então, lógico, na compreensão que a gente tem pela doutrina espírita, ele tinha necessidade de passar por essa circunstância, mas logicamente é menor o processo dele que do passado do que do momento. Isso é uma explicação. A outra explicação é que alguma coisa ou ele gerou nessa vida, e como foi aqui dito pelo Marinho, né, que promoveu uma evolução dele no bem e foi atenuado aquela prova que ele deveria passar. E alguém que entrou intruso naquela situação que não deveria estar, como é o caso daqueles dois que eram o técnico, né, e a aeromoça do avião. Então nós não temos essa noção perfeita, mas ou eles foi minimizado por mérito, ou eles estavam, a dívida era menor do que a dos outros, então tinha o sofrimento, mas seria menor, né? Ou estavam ali no momento errado, naquele local.
E como isso é significativo para o espírito, né? Porque quando ele passa por isso e sobrevive, o quanto ele não modifica o seu comportamento pós-acontecimento? E não só numa grande calamidade, mas quando a gente enfrenta uma doença. O quanto isso nos ajuda a, depois de passar por essa prova, por essa dificuldade, ter uma nova chance de fazer diferente, né? Então, muitas vezes também é uma forma do espírito ter uma oportunidade de mudar as suas atitudes, mudar a sua visão da vida, né? Ter uma chance de fazer diferente, né? O quanto a gente aprende. Tem uma pergunta do Adalberto. Ele ligou para cá e ele falou que é uma curiosidade, na verdade. Como se dá o processo de reunião das almas pós-morte coletiva? Elas ficam juntas? Elas se juntam pelo pavor da situação, egoísmo, orgulho, falta de amor? Como que elas se juntam pós-tragédia? Elas ficam realmente juntas?
Olha, nós temos nesse livro que eu comentei, de transição, onde há um acolhimento dos irmãos da Indonésia que foram desencarnados, ali Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito do plano espiritual e que nos coloca o resgate de cada um, a gente vê que é individual, porque às vezes você tem, no nosso caso, são quase todos brasileiros, né? Então, provavelmente, eles vão ser recolhidos nas colônias próximas ao Brasil, nas cidades da onde eles estavam vivendo ou sendo naturais. Então, há um acolhimento. Agora, se vão ficar no mesmo departamento, então é importante ele assistir o filme Nosso Lar, né? Onde há o acolhimento do nosso irmão André Luiz. Então, aonde eles vão ficar em determinado local vai depender de uma programação que eles fizeram anteriormente. Agora, nós não temos condições de saber se eles vão ficar na mesma enfermaria, em que tais condições, porque existem diferenças espirituais em cada irmão desse que desencarnou. Tem uma peculiaridade de cada um. Nós não temos condições de saber do lado de cá. Mas tem algumas descrições que nos esclarecem, pelo menos, para a gente ter uma ideia.
E a própria reação deles, né, Romero? Como que ela não reagiu? Embora ele estava esperando, mas a reação ninguém sabe como foi depois, né?
Uhum. Bom, Romero, os protetores espirituais daqueles que devem passar por essa prova os acompanham até o momento final da morte? O que realmente eles podem fazer? Os mentores, né, que acompanham as pessoas. Você vai responder já, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da BC. Quero convidar você a passar pela nossa página, curtir lá, passa lá, Semeando a Boa Nova lá no Facebook, ou manda a sua mensagem pra gente aqui, via SMS, via WhatsApp. Nós estamos aguardando 997-666-555 ou no 44-35-9020 para você mandar você ligar para cá e fazer a sua opinião, mandar a sua pergunta. Vamos retornar já já.
ABC. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Sabe aquela estátua dos três macaquinhos? Um com a boca tampada, precisando desabafar. Outro com as mãos sobre os olhos, não vendo saída. E o terceiro cobrindo os ouvidos, precisando ser escutado. Se é assim que você se sente, ligue para o CVV. Nossos voluntários oferecem apoio emocional gratuitamente via telefone, chat, Skype, e-mail ou pessoalmente. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br.
Apoio
Rádio ABC.
A
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui com o Semeando da Boa Nova, hoje com o tema mortes coletivas, mas nós temos aí algumas informações dos acontecimentos na Seara Espírita. E Clarissa, como é que nós estamos? Tem informação para dar para os nossos ouvintes?
É o Reginaldo, que está nos ouvindo lá de Guarujá, nos comentou que amanhã, né, dia 11 de dezembro, domingo, em Santos, vai ter a psicografia de Júlio Carvalho. São cartas consoladoras, né, que traz para todos aqueles. O local amanhã às 17 horas, na Unisanta, uma quadra. É Rua Oswaldo Cruz, 255, em Santos, né, no bairro Boqueirão. E aí eu convido a todos, e hoje também, desculpa, hoje sábado às 17 horas, na Associação Espírita Jesus e a Caridade, Rua Pará, em Santos, número 33. E amanhã, domingo, né, dia 11, às 17 horas, na Unisanta, na quadra, Rua Oswaldo Cruz, 255, no bairro Boqueirão. Mas eu convido aqueles que quiserem mais informações, entra lá na nossa página do Facebook, né? O Reginaldo, ele postou onde está a nossa, onde está a foto do Homero, ele foi e postou o convite, né, do, com as informações do local. Convido a todos que quiserem mais informações ir lá e conferir.
Mas a foto do Homero está lá ainda, né?
tá sim.
Ah, então tá lá, Homero, a tua foto já está lá, hein? Tem mais ouvinte ligando para cá?
Tem sim, a Andréia Borges, mandar um abraço para ela. Ela disse que o programa hoje está excelente e esclarecedor. Tem algumas perguntas de ouvintes, pode fazer agora? Tá, então a primeira é da Santinha de São Mateus. Ela ligou e disse que sempre antes de acontecimentos de grandes tragédias, ela se sente muito mal, não consegue dormir, ela tem medo. Marinho, isso poderia ser premonição da parte da nossa ouvinte?
Não, pode ser, sem dúvida. Tivemos oportunidade de comentar aqui em equipe, já nos blocos anteriores, a questão da mediunidade é muito individual. Ela não tem necessariamente um formato único padronizado, né? E a alma se manifesta, o espírito se manifesta, e as energias são captadas, são sentidas. Pode sim ser dúvida uma espécie de premonição, mas a gente pede a ela de que não considere que sempre será assim, né? Pode ser e pode não ser.
Bom, Hélio, Roberto Veigas, de São Mateus, ele comentou que nem todos que morreram na tragédia do avião ou outras têm conhecimento da reencarnação e da evolução do espírito. Como que fica nessa história? Se eu não tenho conhecimento da reencarnação, isso vai ser mais fácil, vai ser mais difícil?
Acho que ele quer dizer que eles não admitiam a possibilidade da reencarnação, né? Mas isso aí não quer dizer nada, porque uma hora, quando nós temos, a partir do momento do desencarno, você tem uma visão mais holística do mundo, né? Você começa a enxergar um pouco do presente, do passado, e consegue ver um pouquinho de que como ele deve se comportar para ter um futuro melhor, sabe? Então essa revelação aparece, no momento da morte ela aparece e fica muito claro para as pessoas que a reencarnação existe, que a morte não existe, certo? Então tudo isso fica muito claro e as pessoas, elas são... Muitas são surpreendidas, viu, com isso. Se sentem surpreendidas e até se negam até a acreditar, né? Não, eu estou morto, vou ficar dormindo. Disseram que eu ia dormir, eu vou ficar dormindo aqui, né? E até se surpreendem e se recusam a falar, se recusam a entender, leva algum tempo. Isso aí vai de pessoa para pessoa, né?
Homero, um ouvinte gostaria que você falasse um pouco mais sobre a talidomida, que você comentou durante o programa, né, uma vez que esse remédio ajuda os rancenianos.
Então, no caso do conto da talidomida, que foi no início do século passado, metade do século passado, a talidomida foi desenvolvida e um dos efeitos colaterais que ela tinha era um efeito de ser antivomitivo, quer dizer... Ela inibia o vômito.
Era um remédio, a talidomida?
Era um remédio que era utilizado durante a gestação com a hiperemese gravídica, quer dizer, os vômitos da gravidez que estão incoercíveis. Então, o médico prescrevia a talidomida para o controle dos vômitos, como hoje se usa outros medicamentos, né? E ela, à medida em que ela foi utilizada, ela já estava sendo utilizada, começaram a ter defeitos congênitos, deformidades graves nas crianças que nasciam, com membros amputados, com que não tinham membro, as formações neurológicas não se procediam com o uso da talidomida. E ela passou a ser um medicamento universal, porque ela realmente inibia o vômito com comprimido. Mas os países foram tomando consciência de que aquilo, através de trabalhos científicos, que a talidomida fazia as deformidades orgânicas. Então ela foi abolida numa forma da utilização terapêutica para vômito ou para coisas pequenas similares. E ficou para alguns pacientes não grávidos, como no caso aí de uma enfermidade que é a hanseníase, aonde tem uma atuação positiva de cura.
Homero,
melhora. Cura não, mas
uma
diminuição.
Uma pergunta técnica, né? Ainda hoje é utilizada a talidomida?
Ela está utilizada. Ela está proibida em diversos países, mas ainda existe a prescrição.
Vocês médicos podem prescrever?
Não, eu já não posso prescrever. É de uso restrito.
Ah, restrito. Perfeito. 9h41, quero lembrar você que ainda dá tempo de você ligar para cá, 4435-9020, 997-666-555, ou mandar a sua mensagem para a gente via WhatsApp ou SMS, 997-666-555, se você preferir. Passa na nossa página no Facebook, curte lá, faz o seu post, compartilha, deixa a sua mensagem para a gente lá. Homero, a gente tem, você sabe que a nossa audiência é rotativa, estamos no rádio, né? Então isso é muito, muito dinâmico. E tem uma pergunta aqui que a gente precisa voltar a falar sobre ela de novo. Nós já falamos disso uma vez aqui. Quando o espírito precisa desencarnar através de uma morte coletiva, é possível que pelas suas boas ações ele se livre dessa situação?
Sempre é possível, né? Como aqui foi dito pelo irmão Marinho, inclusive. Sempre é possível de acordo com o mérito dele. Se dependendo daquilo que ele faz durante a nova vida, da existência que ele começou, pode ser modificado, como aqui nós fomos dito, que esses que sobreviveram pode ter tido uma atenuação no processo deles que estavam combinado. Pode acontecer isso. Então sempre a misericórdia divina está presente em todos nós, diminuindo ou atenuando, depende do seu mérito ou do seu débito. Então nós não temos condições de saber, mas sempre existe possibilidade de atenuação pela misericórdia divina.
Quer dizer, viver no bem é a recomendação básica, né, Homero?
Sem dúvida nenhuma, que é muito difícil, né?
Marinho?
Então, está me ocorrendo aqui uma situação que vai nos fazer todos pensarmos, né? Exatamente para nós verificarmos que é difícil para nós, na nossa condição evolutiva, nós tentarmos explicar todas as nuances da justiça divina, né? Ou seja, Deus, na sua sabedoria, na sua imensa bondade, justiça, ele tem caminhos próprios, né? É a mágica do amor que opera das mais diferentes formas em favor de todos, né? Quando Jesus ensinou a gente para não julgarmos e procurarmos ter compaixão, há situações que muitas vezes até se contradizem, mas nós temos que entender que nós não dominamos ainda, não temos conhecimento ainda em profundidade das leis da justiça divina. Temos um grande progresso, evidentemente, feito por Allan Kardec através dos livros, em especial o livro que se chama O Céu e o Inferno, que na sua versão original explica-se a justiça divina segundo o Espiritismo, né? Mas há um episódio, eu estou fazendo essa introdução para justificar um episódio que eu vou relatar, que está no livro Iniciação, né? Do Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia. Esse episódio está relatado de que estava sendo previsto, não vou dizer organizado, porque eu acho que as palavras não expressam bem a ideia, o raciocínio espiritual, mas estava sendo previsto, vamos dizer, um desencarne coletivo através de um ônibus que estava numa determinada viagem. Eu não me lembro exatamente do local, no livro está bem circunstanciado a situação. E diz que o ônibus fez uma parada a um determinado ponto. E ali, por alguma situação que não era esperada, que fugiu ao controle dos amigos espirituais que estavam se preparando para dar toda a assistência àquele episódio que estava para acontecer, diz que entrou uma pessoa ali que tinha muitos méritos. Uma pessoa que o livro conta como se fosse um justo, uma pessoa que era excelente, e que, em hipótese alguma, ela tinha o mérito ou o demérito, vamos assim dizer, de passar por aquilo que ia acontecer, né? O livro Miramês conta que os amigos espirituais intervieram no processo e mudaram a programação de todos, e por causa daquele um que não merecia passar por aquilo. Ou seja, a necessidade, seja o karma, seja o que nós queremos contar dos outros que teriam que passar por aquela depuração em algum momento, ficou adiada para outro momento. Por quê? Porque tinha um ali que não merecia. Para a gente ver como é que é difícil de nós, muitas vezes, estabelecermos regras tão cartesianas, tão pragmáticas, e que é assim o que é daquele jeito, né? Porque o que prevalece sempre é a misericórdia divina. O que prevalece sempre é a lei do mérito. Talvez esse caso sirva para nos esclarecer a importância do trabalho, a importância do significado que Jesus trouxe para nós quando ele disse a cada um segundo as suas obras, né? Porque é sempre levado em conta a nossa obra, é sempre levado em conta a nossa intenção, né? E é sempre levado em conta o benefício que as coisas podem provocar.
9:46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Homero, lá no início do programa eu tinha pedido para você que falasse uma palavra especial, né? Vamos chamar assim, em referência ao tema de hoje, mortes coletivas, e você usou a palavra remorso. Por que a palavra remorso tem a ver com o tema de hoje, mortes coletivas?
Eu acho que o remorso é um sentimento construtivo, não destrutivo.
Uhum.
O remorso faz com aquele que está em falta perante a lei divina, possibilite ele fazer uma análise daquilo que ele fez. na sua consciência, sem alguma outra atribuição de quem quer que seja. Então, ele sendo honesto consigo mesmo, olhando para si na frente do espelho, analisando a sua conduta de vida, daquilo que ele procedeu com as pessoas com quem ele convive, ele tem condições de perceber o malefício que foi provocado, os pequenos, os grandes, assim como nos ensinava, né, o nosso irmão Santo Agostinho, né, que viveu em 300 mais ou menos antes de Cristo. Ele colocava sobre essa autorreflexão, né? Então o remorso, ele é uma consequência de uma autorreflexão sincera, sem a hipocrisia da sua máscara perante você mesmo, fazendo uma análise profunda dos seus erros, dos seus equívocos, dos procedimentos errados, e fazendo com que esse sentimento de remorso proporcione a você uma renovação de uma conduta de vida melhor. Então, eu acho que sempre essa análise de Santo Agostinho, orientado nesse processo de uma meditação, de uma compreensão, sem a hipocrisia da nossa face, porque a hipocrisia é que você dizer e fazer aquilo que você não é, ou sentir aquilo que você também não tem. Então, dentro desse processo, o remorso, eu acho que é um sentimento construtivo, não destrutivo, de um processo de renascimento dentro de você mesmo, no caminho da sua evolução.
Ok. Marinho.
E para reforçar, essas palavras estão bem colocadas aqui pelo nosso querido Dr. Homero, vamos lembrar dos ensinamentos que estão no Livro dos Espíritos, né? Vamos lembrar os ensinamentos que os Espíritos deram a Kardec, quando eles dividem essa situação em três fases, né? Quando eles dizem que diante de um equívoco, diante de uma decisão infeliz, mesmo que a gente a perceba depois de ter cometido, né, que muitas vezes é o caso, que a primeira coisa que vem é o arrependimento, né? Na sequência do arrependimento vem o remorso, porque a gente, né? E na sequência vem a reparação, né? Então nós precisamos entender que muitas vezes essas provas coletivas ou individuais que nós passamos, ela pode ser a última fase de um processo construtivo de remorso, como foi aqui colocado, né? Porque quando nós temos o remorso lá dentro da nossa alma, o que a gente mais pede a Deus é a oportunidade de reparar aquilo, né? E essa reparação, ela é feita ou com o trabalho no bem, ou é feita vivenciando as consequências de uma coisa semelhante que a gente fez, né? Então, de uma forma ou outra, a gente percebe que tudo isso representa um avanço espiritual, representa uma limpeza de alma, representa um renascimento, né? É um novo ser que, a partir do momento em que nós resgatamos alguma coisa, ou que nós reparamos alguma coisa, a leveza que a gente adquire depois que aquilo fala, porque é como se despojássemos da nossa alma aquele sentimento que estava lá dentro nos incomodando, pesado, vai lá saber, né? Há quantos séculos, né?
Estava pesado e ficou leve, né?
Essa colocação do Marinho completou a minha resposta, mas o fato do remorso apenas, porque existem algumas pessoas ou algumas posições que eu não, aqui religiosas, que apenas o fato de tomar consciência, o arrependimento e pedir o perdão, eles acham que já estão reparados na lei divina. E não existe isso. O que existe é que depois do arrependimento, como foi bem colocado, depois do remorso, da análise, existe a necessidade da reparação no bem. Uhum. E você só vai estar quites com a lei com a reparação e da mudança interior que você fizer.
É, popularmente se fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Wélio, aproveita e diz aí, que mensagem a gente deixaria para as pessoas que estão comovidas com esses últimos acontecimentos trágicos aí?
Isso é de esperança, né? De esperança, de fé. Principalmente que elas procurem se instruir a respeito das leis da vida, das leis da reencarnação, que isso poderá trazer a elas vão receber assim a bênção que nós falamos inicialmente da resignação, porque elas vão perceber que realmente as coisas estavam, as coisas de Deus são justas e não existe injustiça na obra da criação. Uhum. Né? Mas isso só ela vai conseguir com o conhecimento. Precisa se informar, precisa conhecer, E tem a literatura espírita, ela é abundante, ela tem muita, muita informação, as pessoas podem... Elas
tem
podem
algum usar. Livro específico que vocês gostariam de indicar? Hélio, Marinho, Clarissa, Homero?
Eu recomendo, assim, inicialmente, a pessoa ler Ação e Reação.
Ação e Reação.
Ação e Reação, né, é um livro facinho de ser lido, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e que a pessoa vai entender direitinho essas coisas todas, né?
Tá. Homero, você queria indicar alguma obra, alguma coisa para o nosso ouvinte?
Houve uma pergunta, né, Clarissa, sobre isso, ocorreu. Então, por exemplo, você tem o Consolador, na pergunta 250, você tem o livro Chico Xavier Pede Licença, de Emmanuel, capítulo 19, aonde existe uma pergunta de vários, dezenas de pessoas, e aí numa resposta em Uberaba, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, responde exatamente essa pergunta. Ela é um pouco longa para poder responder. Existe o Livro dos Espíritos, como foi citado pelo irmão Marinho, Flagelos e Destruidores, da pergunta 737 adiante. Também nos dá essa colocação e essa explicação.
Muito bem, Marinho.
Eu gostaria de, em cima da sua pergunta, Toríbio, e com a permissão dos amigos aqui presentes, né, dizer que o que a gente pode dizer para as pessoas, né? Eu acho que nós precisamos adquirir consciência de que nós estamos num mundo de provas e expiações, e cada um de nós está trabalhando pela transformação desse mundo. Quando a gente diz que cada um de nós está trabalhando pela transformação do mundo, não é simplesmente nós querendo mudar, procurando mudar o outro, né? Não é cada um de nós procurando mudar o vizinho, mudar a esposa, mudar a sogra, né? Não é isso que é a mudança, a construção de um mundo melhor. A construção do mundo melhor vai ser exatamente isso que foi dito aqui, quando cada um de nós fizer a reparação daquilo, daquele remorso que o Homero nos lembrou aqui, que está lá dentro da alma da gente. Não vamos nos enganar. Nós estamos numa vida física, não é? Esta vida física é apenas uma dentre centenas de vidas físicas que nós tivemos. Ao longo da nossa existência espiritual, nós tivemos muitas encarnações e vamos ter ainda muitas encarnações no caminho da perfeição. Então, existem coisas que estão lá dentro da nossa alma que nós não sabemos. O sentimento, a gente sente que às vezes a gente não está bem, que a gente está de uma maneira ou de outra, não é? E muitas vezes será pela reparação, pelo trabalho no bem, pela transformação interior, que nós vamos efetivamente ajudar na transformação desse mundo.
Homero, rapidinho, que a gente poderia dizer para aqueles espíritos que ainda estão presos a esses acontecimentos trágicos, etc.? O que nós deixaríamos de mensagem para eles de uma maneira muito rápida?
Os espíritos desencarnados ou encarnados?
Desencarnados.
A nossa oração, né? A nossa reflexão e o pedido a Deus para que tenham intermediadores da bondade e da justiça divina que possam se aproximar. O exemplo clássico é de André Luiz, que estava nas trevas, e uma consulta que ele fez a uma pessoa que estava no plano espiritual gratuita fez com que essa pessoa lembrasse de André Luiz e pedisse a intervenção, e aí Clarêncio foi recolhê-los nas trevas. Então, por uma consulta de graça, de benemerência, ele recebeu o pedido, Clarêncio, e foi visitar e acolheu André Luiz. Então, a oração, o pedido a esses, é uma medida que a gente pode fazer.
Muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje, Homero. Muito, muito útil e esclarecedor as suas colocações. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ponto final no Semana da Boa Nova de hoje. Saiu aqui o ganhador da segunda hora de hoje, o Roberto Veiga. Parabéns, Roberto. A Graça Freitas na primeira hora e o Roberto na segunda hora. Um abraço especial para os ouvintes da cidade de Caieiras, aqui na Grande São Paulo, que no dia 14 faz mais um aniversário aí. Você pode ficar conosco no www.semeador.org para ouvir este programa, que dentro de mais alguns dias estará lá, e todos os demais, também no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Vem por aqui agora o Dalton e o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres. E às 13 horas, o Miguel e o Virgílio com o encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Que este Natal o bom velhinho tenha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Que neste Natal, o velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Esse Natal, um velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja a você um Feliz Natal e um 2017 repleto de esperança.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.